Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Qual a sua competência para o futuro? Qual a competência que você acha que tem para o futuro? Temos aqui hoje essa participação, ela já é bastante conhecida de quem nos acompanha nos programas de rádio há muito tempo, nas produções de vídeo. Ela que é a fundadora da ACI, a Academia do Coaching Integrativo, mentora de carreiras e negócios. Eu tenho o prazer de ouvir aqui essa consultora de empresas, mentora, Rebeca Toyama. Tudo bem com você, Rebeca?
Que prazer ter você aqui. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui contigo nessa iniciativa. Está bem legal isso tudo aqui, estou animada.
Pois é, a gente teve tantos papos, entrevistas, tantas colunas que você já produziu para a Rádio Positiva. E agora, nesse novo formato, já de antemão, é um prazer ter você aqui. Quero que você sempre esteja, você está sempre falando com pessoas, falando com organizações, com líderes. Você lê uma temperatura do lado da organização, ao mesmo tempo lê a temperatura individual, singular, de cada um. E tem essa visão, né? Porque você se aprofunda, está sempre adotando novos estudos, ligadas nas tendências, para tentar ajudar as pessoas. E nós vamos falar de competências para o futuro. Que competência é essa para o futuro? Não basta estar vivo no futuro?
Não. O fato de estar vivo não quer dizer que estamos vivendo, né? E acho que para viver, o convite é justamente esse, a gente entender como é que a gente pode entregar o melhor, né? Como é que a gente pode competir, mas na questão de colaborar com as pessoas. E esse assunto ficou muito, né, em destaque esses últimos tempos, porque a gente já vinha acompanhando, né, com o Fórum Econômico Mundial, essas competências de um mundo que ia ter mais tecnologia, de um mundo, né, que ia convidar as pessoas a serem mais humanas. E o ano passado, né, com o advento da pandemia, tudo isso ficou muito acelerado. Então, coisas que a gente estava esperando para 2025, 2030, a gente viu acontecendo ainda aconteceu ano passado. Né? Home office, tudo mais tecnológico, menos contato físico, até por segurança. Então, essas competências, você sabe, que partilhamos um olhar otimista do mundo, essas competências nos convidam a ser mais humanos para justamente a gente se conectar melhor com as pessoas e parar de competir com máquinas. A gente não pode ver as máquinas, né, como nossos arqui-inimigos. Muito pelo contrário, o que seria de nós nesse exato momento se não fosse a tecnologia? Agora aqui com você, né, como é que seria isso?
Pois é, a gente que é da comunicação lida com a tecnologia, a disruptura começou também por nós já há muito tempo. Mas tem um velho lema que é em relação ao futuro, porque depois que a gente decora todas as respostas, vem o futuro e muda todas as perguntas. Então, a gente sabe que estamos num ambiente de tecnologia, uma pessoa não pode deixar de ler o mundo, como é que vai ficar o trabalho dela, como é que vai ficar o relacionamento dela. Vamos falar com os clientes, vai, mas os outros relacionamentos também estão impactados pela tecnologia, positiva e negativamente. Mas, do ponto de vista humano, comportamental, o que a pessoa tem que ter presente para lidar, não é só com o futuro que ela já imaginou, mas o futuro inesperado, como foi isso que aconteceu com a gente no ano passado. Qual é essa competência interna, comportamental, que ele precisa prestar atenção?
Olha, em novembro saiu um novo ranking, né, que dentro do relatório Futuro do Trabalho tem um ranking. Então, para você ter uma ideia, e a Roberta estava falando sobre Wikipedia, etc. No ranking, a primeira habilidade, portanto, assim, que vai ser mais demandada nos próximos 5 anos, é pensamento crítico. Né? Então, o que, que quer dizer isso? É tudo que a Roberta disse, a nossa capacidade de lidar com esse monte de informação. Então, como é que a gente usa a nossa inteligência não para criticar, não para julgar, não... Quer dizer, como é que a gente usa a nossa inteligência para criar, para inovar, para conseguir solucionar desafios que fazem parte do nosso dia a dia? Então, eu fiquei surpresa quando chegou o relatório. Se você pegar as 5 principais competências, 2 delas estão relacionadas à nossa forma de lidar com informação e inovação. A inteligência cognitiva. Como é que a gente Qual é o convite da gente usar nossa mente, não para armazenar dados, não para competir com máquinas? Numa outra sequência, né, que é para equilibrar, né, nossa mente, são as competências relacionadas à inteligência emocional. Como é que eu me relaciono com o outro? Como é que eu colaboro com o outro? Como é que eu lidero o outro? Então, aí você tem uma gama de convites, né, as pessoas se desenvolverem melhor a partir do coração. Então, a gente volta àquilo que a gente já conversou várias vezes, essa conexão de mente e coração. Como é que eu transformo informação, né, em algo para colaborar com o outro? Como é que eu me entendo, me conecto melhor com o outro para fazer sentido na vida do outro? Então, a gente tem esses dois lados, né, esse convite de desenvolver essas duas inteligências para a gente entregar essas competências do futuro.
A gente pode dizer isso de uma maneira resumida, que também tem um trabalho consistente nesse sentido, que essa coerência cardíaca, você tem que alinhar o que você pensa com o que você sente, o emocional com o racional, porque na realidade o emocional é um tipo de inteligência sofisticada também, né? Ele sinaliza coisas muito importantes, e o racional é um freio onde você organiza isso pela resiliência humana adquirida, né? A gente não é tão reativo. E me diz uma coisa, nesse momento, o líder, a pessoa e toda a hierarquia da empresa, eles têm a mesma dúvida, eles têm a mesma insegurança. Se um tem insegurança em relação ao seu lugar dentro da organização, o outro tem a insegurança de saber se ele vai existir a organização. Como é que ele pode criar, tanto o líder quanto os funcionários, os colaboradores, um modelo de princípios onde eles olhem para a mesma direção? Porque às vezes eu sinto que o líder, ele fica sobrecarregado, ele fica solitário, ele se sente responsável e pesado, porque ele tem embaixo dele várias pessoas, várias vidas, e essas vidas têm várias famílias. E às vezes ninguém tem uma leitura sensível para esse líder, que está angustiado também em ler o mundo, para que essa organização sobreviva. Que caminhos a gente pode ter para esse conjunto?
Olha, você me apresentou, e a partir da sua fala eu vou dar essa resposta. Eu tenho o privilégio de ouvir os dois lados, né? Que hora eu estou ouvindo, né, o profissional dentro da empresa, então lá ele é um líder, e hora eu estou ouvindo uma pessoa física, que naquela hora ela é uma pessoa, né? E acho que o que vai dar liga nisso, e é uma coisa que a gente precisa aprender, entender que um líder, antes de ser um líder, ele é um ser humano. Um empresário, antes de ser um empresário, ele é um ser humano. Né? Então, essa visão de mundo separatista que a gente vem observando, ela precisa ser, né, desmitificada. Né? Então, quando eu estou falando com alguém, lembrar que aquele alguém, ele é um ser humano, ele também tem medo, ele também não tem respostas, ele também tem as suas fragilidades, mas ele também tem suas forças, ele também pode colaborar com a minha caminhada, ele também faz parte da minha jornada de vida. Então, Irineu, esse convite de lembrar que antes de qualquer um de nós sermos quem somos, a gente é gente, né, um ser humano, e que a gente, se a gente tiver esse senso de colaboração, tem uma outra inteligência, né? Agora, pouco eu estava falando dessa inteligência, né, da mente, essa inteligência do coração, mas já faz aí, talvez, uma década que a gente tem estudado, né, uma inteligência mais subjetiva, né? Alguns vão chamar de inteligência inspirada, que é o Klaus Schwab, do Fórum Econômico, ou a Zohar, que fala de inteligência espiritual, mas a gente entender que a gente faz parte de uma teia muito maior do que o nosso papel como empregado, como empresário, como líder, e a partir desse olhar a gente consegue construir uma outra realidade. A gente consegue ser mais colaborativo, né, com a raça humana. E hoje a gente observa que parece que sempre tem um eu contra os outros, nós contra os outros. Eu falo, opa, leão é tudo leão, ser humano é tudo ser humano. A gente está no mesmo campo, para, não é assim. Eu acho que a gente precisava trabalhar mais essa bandeira. É uma das competências, a gente entrou hoje na nossa conversa como de competência. Colaboração é uma competência muito necessária para empresas e para as pessoas, porque a gente só vai conseguir superar os desafios se a gente tiver esse espírito de colaboração. Não é mais eu contra os outros, ou você está comigo contra, né, contra mim. Como assim? É, o que eu me lembro, a gente nasce na mesma espécie, a gente deveria estar caminhando tempo, né, na mesma direção.
Rebeca, eu estava falando dessa coisa do líder solitário, né? E hoje a gente teve uma expressão indo para o alto, né, pro alto da cadeia alimentar. Você vê essa expressão que eu disse agora do Jornal de Minas, do presidente da República, que é muito importante, é muito emblemático até, ele é muito espontâneo, não entrando em nenhum caráter político, partidário, nada disso, mas daquele ser humano, e o jeito que ele formou as suas crenças, os seus valores, dizendo que minha vida está um inferno. Então, a minha vida está um inferno significa angústia do líder. É claro, ele conhece o jogo partidário, ele conhece a lógica partidária, mas é uma tensão diária de criar um modelo inspirador, e mesmo assim ele falando num dia de vitória, um dia que ele consegue fazer, né, dentro do modelo político aí, dentro de todo o jogo, dentro da toda a lógica do Congresso, duas casas importantes para que flua a gestão. Mas você vê, não é uma expressão nesse caso de alguém fazendo uma declaração política. É porque uma pessoa espontânea, como tantos que a gente conhece, mesmo no cargo que ele está, ele fala assim, está um inferno, quer dizer o seguinte, eu não durmo, não me dão sossego, eu não posso comer o meu pastel. Essa é a angústia do líder. Eu estou lidando com um caso extremo, que tem muita mídia, tem a ver com o comportamento dele, mas tem a ver também com a responsabilidade dele. Agora, de qualquer maneira, o líder precisa encontrar um jeito de fazer com que todas as forças confiem nele, né? Ele dar segurança para essas forças. Como é que o líder pode, não estou falando nada de política, é só trazendo para o nosso mundinho mesmo, né? Como é que o líder pode trazer todo mundo para sua causa, para sua missão? Como é que ele concilia também, como é que ele consegue dar atenção e ouvir a sua equipe? Porque nem sempre o líder está certo. E ele precisa ouvir, isso melhora a condição até para a gente encerrar esse nosso papo sobre as competências para o futuro.
Esse cenário não só de política, mas de algumas empresas também, essa estratégia, né, populista de chegar em algum lugar no eu contra os outros, ela vai ter como esse custo essa tensão. Porque aí você sempre tem um oponente, você sempre tem um inimigo lá fora, e a gente sabe que isso é estratégia, né? É uma forma de jogar e alguns líderes escolhem essa estratégia, né? Você vai observar que líderes que realmente, né, têm uma caminhada bonita, que têm, né, uma história de vida bonita, eles vão para essa competência da colaboração e eles trazem uma coisa chamada diversidade. Então, assim, eu vou liderar na diversidade. Eu vou liderar para todos, independente de credo, raça, nacionalidade, enfim, não importa. Mas estamos juntos, mas não estamos juntos contra alguém. Estamos juntos, né, em prol de algo maior. Então, eu acho que esse algo maior, o que aconteceu com a gente, com as festas no passado, foi um chacoalho. Alguém colocou um algo muito maior, né, para a gente olhar e falar assim, poxa vida, será que a gente não poderia ter encontrado esse algo maior, o amor? Né? Então a gente sabe que quando vem a dor é porque a gente não ouviu o chamado do amor, né? A gente não ouviu um chamado mais elevado, vem alguém dar um puxão de orelha. E a gente está aí com esse puxão de orelha, né, ainda acontecendo, mas para ver se a gente entende que essa visão dos líderes, o próprio Fórum Econômico mudou liderança para liderança inspiracional, não é mais uma liderança por liderança, é uma liderança que inspira. Então esse convite é da gente ser movido por algo maior. E é papel do líder colocar esse algo maior, né? E se a gente olhar não só na política brasileira, na internacional, nas empresas, as últimas estratégias não foram saudáveis. Que era, vamos ser movidos como um inimigo. E quando o inimigo é um ser humano de carne e osso como a gente, é claro que a nossa vida vai virar um inferno. Não tem como. Você criou um campo de batalha na sua empresa, na sua nação, então é claro, né, que não vai ser confortável acordar amanhã cedo. Então acho que é um convite, né, acho que é como a gente pode fechar nossa conversa, de a gente ser movido por algo maior e do outro lado não podemos ter como inimigo pessoas da nossa mesma raça, da nossa mesma espécie, né, então não, porque senão sim, a vida não vai valer a pena, a vida vai virar um inferno, como a gente viu aí agora há pouco na capa do jornal.
Bom, a verdade é a seguinte, a competência para o futuro não envolve a secretária, não envolve o metalúrgico, não envolve somente o vendedor. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Marcelo Ortega aqui. Envolve todo mundo, porque nós estamos conectados. Conectados, não estou falando no sentido da internet, a conexão humana, toda, né, conectividade humana é isso aí. O que acontece com um, acontece com o outro. O que um sofre, o outro vai estar sofrendo também, ou vai sofrer. Então, a competência para o futuro é o propósito. É essa liderança inspiracional, no caso do líder, é a entrega de cada um e essa liberdade para mudar, mas sem mexer com seus princípios e, ao contrário, reforçar os valores humanos. É isso, resumidamente, assim, a competência para o futuro.
Exatamente, não cair na armadilha que, para desenvolver competências, a gente tem que deixar quem somos. É, as competências só vão ser de verdade quando a gente realmente ser quem somos para chegar onde queremos. É, então, tem, muita gente que fala, eu preciso virar algo que eu não sou, não. Né? A partir de quem somos, chegaremos lá com certeza, desenvolvendo as competências adequadas.
Agora, você viu só, a gente falou de futuro e nem falou de tecnologia, porque tudo que é tecnologia é um tipo de coisa mecânica e lógica, tudo isso você aprende. Agora, primeiro, antes de tudo, você precisa ter essa disposição para essas coisas novas. O que você vai aprender, você que sabe, você que descobre, mas esteja disposta, porque aprender a fazer coisas, você aprende, depois isso não serve mais, você aprende de novo. Se você não tiver disposição, daí você não vai para o futuro. Obrigado, Rebeca Toyama. Conta aí como é que a gente te acha agora, quem quiser falar com você, conhecer com mais profundidade o seu trabalho.
Bom, Instagram Rebeca Toyama, Facebook Rebeca Toyama, YouTube Rebeca Toyama, e sempre pertinho de você, da Roberta, né? Sempre pertinho de pessoas queridas.
Muito obrigado e apareça sempre aqui. Eu quero muito você falando de todos os outros temas que você trabalha por aí. Obrigado, valeu.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.